Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde. Está começando agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste, a CMN. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira. Hoje, dia 31, última sexta do mês de outubro. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Bom, hoje vamos saber mais como foi o segundo seminário Olhar das Mulheres na Caatinga, que reuniu entre os dias 14 e 16 deste mês cerca de 100 agricultoras. O encontro possibilitou o debate e a troca de experiências sobre a conservação e a preservação do bioma Caatinga e foi realizado pela Casa da Mulher do Nordeste, a CMN. Então você vai ouvir depoimentos aqui no programa de quem participou do seminário, como agricultoras, professores, além também de uma entrevista com Rivaneide Almeida, coordenadora local da ONG Centro Sabiá. Ainda no programa de hoje, contamos mais sobre a inauguração, na cidade de São José do Egito, de um trailer de alimentos e produtos da agricultura familiar de grupos que fazem parte da rede de mulheres produtoras do Pajeú. E olha só, você já ouviu falar do Outubro Rosa? No Fala Mulher de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este movimento internacionalmente conhecido que dá visibilidade à luta contra o câncer de mama, convocando a população, empresas e entidades a participarem dessa causa. Isso tudo que eu falei você vai ouvir aqui durante uma hora. Vai conferir na próxima uma hora no Fala Mulher, aqui na Rádio Pajeú.
Sabia que esse amor um dia também ia ter fim. Essa vida é mesmo assim. Não pense que estou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no frevo que é de amargar. Eu bem sabia que esse amor um dia também ia ter fim. Essa vida é mesmo assim. Não pense que estou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no frevo que é de amargar. O meu morinho diz quando me vê: gosto de você, nem sei como nem porquê. Me faz carinho com toda emoção e já se diz o dono do meu coração. Eu bem sabia que esse amor um dia também ia ter fim. Essa vida é mesmo assim. Não pense que estou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no frevo que é de amargar. Você nem sei como nem porquê. Me faz carinho a todo momento, porém eu tenho medo do seu juramento. Eu bem sabia que esse amor um dia também ia ter fim. Essa vida é mesmo assim. Não pense que estou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no frevo que é de amargar. Thank you. você, nem sei como nem porquê. Me faz carinho a toda emoção e já se diz o dono do meu coração. Eu bem sabia que esse amor um dia também ia ter fim, essa vida é mesmo assim. Não pense que estou triste nem que vou chorar, eu vou cair no frevo que é de amargar. Nem pense que estou triste nem que vou chorar, eu vou cair no frevo que é de amargar.
De 14 a 16 deste mês, aconteceu na cidade de Triunfo, aqui no sertão do Pajeú, o seminário Olhar das Mulheres na Caatinga, que reuniu cerca de 100 agricultoras de 12 municípios da região. O encontro faz parte das ações do projeto Mulheres na Caatinga, realizado pela Casa da Mulher do Nordeste, CMN, com patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Durante o seminário, foram discutidas a conservação e preservação da Caatinga, bioma que existe apenas no Brasil. Elizabeth Santana, agricultora e professora, participou do seminário. Ela conversou com Tatiane Faustino, técnica educadora da CMN, sobre as trocas e os aprendizados durante o evento.
Boa tarde ao programa Fala Mulher, eu sou Tatiane, técnica educadora da Casa da Mulher do Nordeste, e hoje eu estou conversando com a Elizabeth Santana, que ela é agricultora, é professora também, da comunidade de Queimadas, e ela está participando do seminário Mulheres na Caatinga. Boa tarde, Elizabeth.
Boa tarde, é com imenso prazer que eu estou aqui para dizer a satisfação que não só eu estou sentindo, mas as mulheres na sua grande maioria. A gente aprendeu muito com os estudos que tivemos aqui, e a grande expectativa que fica é que não acabe por aqui, que o que está sendo começado continue dando frutos e o pessoal tenha consciência de que é necessário preservar o meio ambiente do bioma Caatinga, para que a gente combata um pouco os mal que a seca produz e, principalmente, que as crianças que tiveram presentes aqui já estão saindo com um pouco de consciência da necessidade dessa preservação e que também esse programa possa chegar em todos os locais onde já está acontecendo a desertificação em grande parte do sertão. E não é um caso isolado, a gente já tem caso no sertão do Pajeú, já foi pesquisado isso, já temos áreas com processo de desertificação e que as mulheres estão abrindo o olho e começando a lutar contra esse problema, que é um problema que não é só... não fomos nós que começamos, já vem da história da colonização e que foi passando e que, infelizmente, a gente continua vendo se agravar cada vez mais. E que é necessário combater o mal pela raiz. E a única forma é tentar arrumar o nosso bioma naquilo que a gente puder. Então, é guardar a semente, produzir as mudas, ter cuidado para que elas sobrevivam, fazer o reflorestamento da sua área onde está devastado, e cuidar para que quem usar da mata use com conhecimento da necessidade de replantar também.
Elizabeth, o que você achou mais importante que foi debatido aqui nesses 3 dias de encontro aqui em Triunfo, no Estela Maris?
Eu achei muito importante a questão do fogão ecológico, que a gente vai ver que vai economizar bastante madeira no seu uso e, com isso, vai diminuir muito a emissão de gás carbônico para o planeta e ajudando no combate do efeito estufa também, né? Que a gente usa o fogão normal, tradicional, não imagina a diferença que é você usar um fogão que economize a madeira. E o gás também, por estar a um preço muito alto, e a gente comparou os valores, cada comunidade, o pessoal diz que é um valor diferenciado, e não está barato.
É isso mesmo, Elizabeth. A Casa da Mulher do Nordeste vai construir 210 fogões agroecológicos que são para as mulheres beneficiárias do projeto. Como você falou, isso significa uma renda a mais e isso significa também saúde na vida das mulheres, que a gente sabe que a fumaça faz muito mal à saúde.
Isso a gente vê, principalmente quem tem pessoa idosa dentro de casa, que tem problemas de rinite, de alergia, quem tem criança, que tem problema respiratório. Muitas vezes a gente nem imagina que seja por conta do nosso fogãozinho tradicional, né? As paredes que o digam.
É verdade. Aqui no seminário também a gente viu que a Casa da Mulher do Nordeste, junto com as mulheres, já implantaram 18 mil mudas de plantas nativas da Caatinga. Na sua opinião, o que isso significa para o território do Pajeú?
Olha, eu acho que ainda é muito pouco diante da demanda, porque o espaço aberto está muito grande, a gente já tem áreas começando a desertificar. Como eu sou da zona rural, por onde eu passo, eu costumo ficar observando. Então, o lugar onde as pessoas fizeram queimada, a mata que está brotando é só jurema preta e marmeleiro. E ainda assim, falhada. Não é em toda a área, não. E a terra que ficou nua está começando a mostrar um processo de erosão. Então, o que se faz necessário é que a gente comece a alertar o pessoal para esse problema, porque aonde está começando a surgir problema de erosão, a terra está muito infértil, está fraca. Não adianta você arar e achar que ela vai ficar produtiva, porque não vai. A terra está nua, está desprotegida. E, infelizmente, a gente vê caminhões e caminhões de madeira saindo e não vê esses caminhões voltando com mudas para reflorestamento.
Isso é verdade. Esse é um problema que faz parte da nossa região. A gente quer agradecer, Elizabeth, a sua grande contribuição. E queria que a gente quer que você deixe um recado para as mulheres sertanejas, para as mulheres da Caatinga, de incentivo nessa preservação do bioma Caatinga.
Olha, eu costumo dizer para as minhas crianças, para os meus alunos, que ou a gente começa a plantar, ou eles vão ter grandes problemas, principalmente para os filhos deles. Eles, às vezes, me acham assim uma pessoa quadrada, passada, mas só que eu também estou alerta, estou vendo as mudanças que o clima está trazendo para a gente, cada vez secas mais frequentes, e a única forma de combater o mal pela raiz é realmente reflorestar.
Obrigada, Elizabeth.
O seminário Olhar das Mulheres na Caatinga contou com a parceria da UAST, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, ligada à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Contou também com a parceria do NEPAS, o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Práticas Agroecológicas do Semiárido. E olha só, as parcerias continuam. Tem também a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e o projeto Dom Helder Câmara. Vamos ouvir então Martinho Carvalho, professor da UAST, que é uma das parceiras do projeto Mulheres na Caatinga. Martinho Carvalho comentou sobre o bioma Caatinga no território e contou para o Fala Mulher como foi a sua participação no seminário.
Eu falei sobre a importância de conservar a Caatinga, a natureza como um todo, né? A Caatinga, que é o nosso bioma, né? Que seria a nossa natureza. Então, ela que nos dá a água, o clima, ela que ameniza o clima. Né? Qualquer agricultor mais tradicional, que seja neto de agricultores, eles sabem disso. Eles, com contato com a natureza que eles têm, eles sabem que se você desmatar, se você acabar com a natureza, a água vai acabar também e o clima vai ficar mais quente. Então, além disso, né, é a Caatinga que dá a fertilidade do solo, que dá o nosso alimento, né? E a energia, né, a lenha que você tira. Então, o desafio está na sustentabilidade, o uso da Caatinga sem destruí-la, né? Como é que a gente convive com a natureza? Então, aí eu falei na questão do feminino, que a ecologia, que pensa também, ela não está só nessa parte, vamos dizer assim, técnica, né? Ela entra numa questão de valores, né? Então eu falei no feminino no sentido arquetípico, né? No sentido simbólico, no simbolismo da maternidade, da mãe terra, que é o cuidado que todos nós precisamos ter com a natureza, né? Esse equilíbrio entre o uso e a conservação. Foi excelente esse contato para a gente iniciar essa parceria. Eu coordeno o projeto CRAD, na Universidade Rural, que é um projeto de criação de um centro de referência em recuperação de áreas degradadas. Esse projeto ele tem apoio do Ministério do Meio Ambiente e da Codevasf. Inicialmente, isso foi uma exigência do Ministério do Meio Ambiente como uma contrapartida à transposição do Rio São Francisco. Nós estamos em implantação, estamos na luta para implantar esse centro aqui em Serra Talhada, que nós estamos no Pajeú, que é um tributário do São Francisco, né, que está sofrendo há muito tempo, bem antes da transposição, por um desmatamento. O ideal seria a gente conservar, em primeiro lugar, a conservação. Mas uma vez desmatado, como é que a gente vai fazer para restaurar? Não é nem recuperar, a gente quer restaurar, ou seja, ter a Caatinga com toda a sua biodiversidade de volta. E isso é uma bússola, né? Uma orientação geral. Então, existem técnicas já desenvolvidas no Cerrado, na Mata Atlântica, que a gente pode aplicar aqui, mas a gente tem que fazer a pesquisa nossa, local, para não ficarmos acomodados com o que já existe, né? E essa pesquisa, a gente tem que comparar com a natureza por ela mesma. Se a gente consegue acelerar essa capacidade da natureza de se restaurar. E isso eu acho que nós poderíamos, eu penso que a gente poderia ter uma excelente parceria, porque muitas vezes existe a verba, mas a legislação para a universidade gastar essa verba é muito complicada, a burocracia é muito grande. Então eu acredito que a gente se associar com uma organização como as Casa das Mulheres do Nordeste, a gente pudesse ter mais agilidade e nós entraríamos pensando, ajudando a pensar novas maneiras mais eficientes de uso dessas mudas, dessas ações de recuperação e também para aumentar a renda do agricultor familiar.
Quem também fez a sua avaliação sobre o segundo seminário Olhar das Mulheres na Caatinga foi a agricultora Maria Socorro Nascimento, da comunidade de Carnaúba do Ajudante, em Serra Talhada. Tatiane Faustino, da Casa da Mulher do Nordeste, conversou com ela durante o encontro.
Hoje eu estou conversando com Maria do Socorro Silva Nascimento, da comunidade Carnaúba do Ajudante, de Serra Talhada. E ela está fazendo uma avaliação do encontro do projeto Mulheres na Caatinga, que está acontecendo aqui em Triunfo, desde nos dias 14, 15 e 16 deste mês. E ela vai trazer sua avaliação sobre o encontro, o que ela achou mais importante. Boa tarde, Coca.
Boa tarde, né? Boa tarde, ouvintes. Assim, eu achei muito importante, né? A minha avaliação é muito boa, porque teve muitos conhecimentos, a gente tirou muitas dúvidas.
Aqui no encontro, a gente teve vários debates. Um deles foi uma mesa que foi sobre a preservação do bioma Caatinga. Para você, qual foi a importância desse alerta do cuidar para a Caatinga?
Foi muito importante, porque muitas das vezes quando não se tem conhecimento, você destrói às vezes até sem saber, né? Acho que está fazendo o certo e não está. E através desses encontros, através dessas mesas, só aumenta cada vez mais o nosso conhecimento. Porque a cada dia a gente vem tentando melhorar mais, preocupado com a Caatinga, com o meio ambiente. E então é encontro como esse que aumenta o nosso conhecimento, né? E a gente sai daqui, podemos dizer, mais com o pé no chão, sabendo fazer a coisa certa.
Quais são essas coisas certas que vocês fazem para preservar a Caatinga?
Nós, por exemplo, a gente não faz queimado, né? Não trabalhamos com queimado. Ver alguém destruindo, a gente já pode chegar e alertar do perigo que ele está causando, não só para ele, mas para todas as pessoas em volta, para o planeta, né? E antes a gente não poderia talvez falar, porque se alguém pedisse argumento, a gente não tinha, né? E através do conhecimento a gente tem. Pode dizer o porquê que não é legal aquilo e dizer o que ele causa através daquele ato.
Isso mesmo, Cuca. Como você bem falou, a Caatinga está em grande processo de devastação e desmatamento. E o projeto Mulheres na Caatinga está tendo essa função de renovar a Caatinga junto com as mulheres. O que isso, na sua opinião, significa para o território do Pajeú?
Significa muito e principalmente esperança, né? Não é porque está assim que a gente tem que se conformar, a gente tem que procurar fazer uma forma. Esse projeto Mulheres na Caatinga mexeu muito comigo, porque era uma coisa que me preocupava muito quando eu via essa loucura de desmatando, cada vez mais as queimadas, destruindo, mas eu não saberia muitas vezes como agir. Mas através do projeto, né, me envolveu muito, eu achei assim bem gratificante, algo que nos ajudou bastante, porque nos unimos força. Né? Então, enquanto tem um monte de gente destruindo, a gente está construindo.
Maria do Socorro Silva Nascimento é uma mulher que preserva a Caatinga e que é uma mulher que é poeta também. Ela usa sua voz e sua criatividade para alertar e falar da beleza que tem na Caatinga. E agora ela vai recitar um poema para os nossos ouvintes.
Tem o título Mulheres na Caatinga porque foi criada assim, né? Justamente através do seminário. Diz assim: queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade em poder estar aqui de novo, que grande felicidade. Destas mulheres guerreiras já estava com saudade. Quero agradecer a casa e já parabenizar por o número de mulheres que ela conseguiu juntar. Mais uma vez estou aqui, de fora eu não ia ficar. O projeto Mulheres na Caatinga para mim foi um presente. Você fica motivada para dar um passo à frente. Com tanto conhecimento, melhora a vida da gente. Já passamos por algumas etapas onde nós podemos ver. Já tivemos mais oficinas que aumentou o nosso saber. Vamos tentar memorizar para não nos esquecer. Me envolvi com o projeto, mudou o meu pensamento. Tem construções de fogões, vocês já estão sabendo. Mas o que mexeu comigo foi o reflorestamento. É que a seca castigante muitas árvores ela matou. E ainda veio o homem, que muitas plantas ele cortou. Aí vem as mulheres na caatinga e planta tudo com amor. Mas o assunto é seminário, isto foi só uma reflexão. Vem aí as companheiras com as suas apresentações. Mas eu precisava expressar minha eterna gratidão.
Que maravilha, hein, poder ouvir o poema da Maria Socorro aqui no Fala Mulher. A programação do seminário Olhar das Mulheres na Caatinga contou com feira de trocas de produtos produzidos pelas mulheres, mesas de discussões, planejamento das ações do projeto Mulheres na Caatinga e recital poético. Odília Nunes hoje vive no Recife, mas procura manter a cultura sertaneja no seu trabalho como atriz. Ela participou de uma das mesas do seminário e conversou com Emanuela Castro, da Casa da Mulher do Nordeste, sobre a preservação da Caatinga e a continuidade da memória do sertão.
Então, Odília, você participou agora da mesa do seminário, você falou um pouco sobre o seu trabalho, né, como atriz, e como é que o sertão ele traz memórias bacanas para o seu trabalho e também interfere muito na sua produção artística, né? Então, como é que você, no seu lugar como atriz, consegue ainda preservar, né, essa cultura e o bioma da Caatinga?
Então, apesar de já ter saído daqui do sertão há 15 anos, né? Eu saí com 17 anos da casa dos meus pais para viver de teatro. Apesar disso, o sertão sempre foi minha fonte de inspiração. Assim, eu acho que eu costumo dizer que você ter nascido sertaneja é um negócio que não tem como você simplesmente... Não é uma sacola que você tira e pronto. Então, todos os espetáculos que eu fiz, todos os personagens que eu representei nesses 15 anos de profissão, todos tiveram alguma coisa do sertão, né? Agora, o meu novo trabalho, que é Cordelina, que está totalmente focado para isso, né? Porque eu utilizo uma história, que é uma memória de infância, sobre um pé de angico, né? Então, o espetáculo é com uma boneca, que é feita de cabaça. Então, é muito voltado para a terra, para a minha ancestralidade, para as minhas avós. Então, tem toda uma relação muito maior do que os outros, né? Todos tiveram alguma coisa, mas esse, digamos que é uma hora de espetáculo, totalmente inspirado no sertão.
E como você vê esse projeto do Mulheres na Caatinga, né? Você soube pela sua mãe, que também faz parte aqui do projeto. Como é que você vê isso na preservação, né, e na continuidade da memória do sertão?
Então, quando minha mãe, que vive ainda aqui no sertão, me falou desse projeto, eu fiquei muito emocionada. Porque eu acredito demais no movimento feminino, no movimento das mulheres, na força que a gente tem de, com o nosso o nosso ser feminino mesmo, que existe em todos os seres, mas que na mulher é muito mais potente, a gente tem de transformar as coisas. Quando minha mãe falou do projeto, eu disse, eita, que lindo, agora vai, agora eu vejo meu sertão reflorestado, eu vejo meu sertão brotando de novo, né, vivo. E é muito lindo o projeto, eu fico muito feliz, eu pude participar do seminário que teve na comunidade da minha mãe, porque era uma data que eu estava lá. E aí é isso, me encontrar com as minhas vizinhas, né, com mulheres agricultoras que eu super acredito, que quando eu estou doente eu vou lá pedir um remédio. E aí eu estava ali agora debatendo com elas como a gente cuidar da Caatinga. É lindo demais.
Agora nós vamos fazer uma pausa para ouvir mais música aqui no Fala Mulher e daqui a pouco voltamos com outros depoimentos sobre o seminário Olhar das Mulheres na Caatinga.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem, vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Hoje começamos o programa falando sobre o seminário Olhar das Mulheres na Caatinga, que aconteceu entre os dias 14 e 16 deste mês, em Triunfo, aqui no Sertão do Pajeú. Este foi o segundo seminário do projeto Mulheres na Caatinga e teve como objetivo debater sobre a conservação do bioma, além de monitorar e planejar ações de forma articulada com agricultoras, assessoria técnica e parceiros. Cerca de 18 mil mudas nativas já foram plantadas no sertão pernambucano, resultado do trabalho de 210 mulheres que participam do projeto. Ainda está prevista a construção de fogões agroecológicos, assessoria técnica e social aos grupos produtivos, formações para convivência com o semiárido, intercâmbios e atividades com o objetivo de preservar as raízes da região. O seminário Olhar das Mulheres na Caatinga reforçou a importância do diálogo sobre os desafios das mulheres na convivência com o semiárido. Quem mandou seu recado para o Fala Mulher foi a agricultora Aparecida Feitosa, da comunidade Lagoa do Almeida, em Santa Cruz da Baixa Verde. Ela faz parte da Associação Municipal Mulher Flor do Campo e conta sobre sua vida antes das tecnologias de acesso à água e o que mudou depois de ser contemplada com uma cisterna calçadão.
Antes de chegar a cisterna de 16 mil litros, eu carregava água no animal, para poder a gente ter água para o consumo de casa, para tomar banho, lavar esse processo todinho. Então a gente não tinha como plantar. Nem só plantava hortaliças quando tinha água no riacho. Então, quando era mais ou menos no mês de agosto, o riacho secava, não tinha mais como a gente estar produzindo. Daí a gente foi contemplado, né, com a cisterna calçadão o ano passado. Só que a gente já produzia. Minha mãe, ela faleceu o ano passado, era uma agricultura, como se diz, mão cheia, né, dona Joana, e ela, o sonho dela era ser contemplada com a cisterna calçadão. né? E isso foi. Só que daí, quando a cisterna chegou, no dia que chegou o material na cisterna, foi justamente no dia que ela tinha sepultado. Então, isso para mim foi um desafio, construir essa cisterna. Porque a área da gente é pedregosa, né? A gente teve que fazer a escavação manual, a gente teve que fazer muros de pedra, fazer calçada em cima. Então, foi muito difícil construir, mas a gente estava com a expectativa, com o sonho da gente terminar e a gente ver que aquela velha história de andar com a lata d'água na cabeça, de carregar água no animal o dia todo, no sol quente, debaixo do sol forte. Então, isso ia acabar. E hoje eu vejo que mudou muita coisa. Na minha área não está diversificada devido a 3 anos de seca, mas aí a gente está se organizando. Eu produzo aves, né? Eu vendo as galinhas de capoeira, ainda vendo ovos para o sindicato, então entrego também para o PAA. E aí eu quero me organizar junto com meu pai, que eu moro com ele, para a gente poder viver disso, da agricultura, porque isso é bom, né? A gente produzir, saber de onde a gente está. Está se alimentando e a gente também é uma fonte de renda. Eu acho que a asa, acho que significa praticamente tudo, né? Porque acho que foi um programa que foi elaborado, acho que as pessoas que elaboraram esse programa realmente estavam com os pés no chão e pensaram muito na nossa na deficiência que a gente tinha aqui, né? Hoje a gente vê que minimizou bastante, graças a Deus, né? A água da cisterna de 6 mil litros dá para o ano todo, ainda alcança a chuva do outro, e as cisternas de 6 mil litros, a gente se organizando, a gente não deixa de produzir, né? Aquela questão da gente optar por técnicas que vinha minimizar o gasto de água, né? A gente faz a cobertura morto, o canteiro ecologicamente correto, que é aquele canteiro econômico, então a gente vai estar optando por práticas que venha a fazer com que essa água de 16 mil litros, de 52 mil litros, ela se torne muito mais ainda, né? Porque minimizou a nossa sede, ou seja, vem acabando com a sede do sertanejo, né? Então, acho que a asa, e aí vem as filhas, os filhos, a Casa da Mulher do Nordeste, o SECOL, o Sabiá, então, todas elas que estão engajadas também, acho que tem um processo também de assistência técnica, que isso ajuda muito. Muita gente que está no campo também. Então, acho que a ASA está de parabéns. As filhas e os filhos, que são as ONGs, estão também de parabéns. E, enfim, nós estamos de parabéns. Só tenho que agradecer a Deus que a ASA continue, né, voando pelo sertão.
Agora, aqui no Fala Mulher, vamos conferir uma conversa sobre o bioma Caatinga com Rivaneide Almeida, coordenadora local do Centro Sabiá. Rivaneide contextualiza historicamente para a gente o processo de degradação do bioma na região do Pajeú e como as formas de preservação ganham força nos trabalhos que as mulheres realizam com os sistemas agroflorestais e nos quintais produtivos. Quem conversa com Rivaneide é Emanuela Castro, da Casa da Mulher do Nordeste.
Conta pra gente como é que começou, né, a ocupação, né, e a degradação aqui da Caatinga na região do sertão.
Então, Manu, a gente sabe, e a história conta isso muito bem, apesar de não ser muito repassado, né, para os povos que estão aqui no sertão, que estão no semiárido, mas a ocupação aqui do sertão, ela começa mais de 300 anos atrás, no momento em que vinham pessoas já fugidos da cana, lá do litoral, da zona da mata, enfim, e que acabaram ocupando esse espaço, tendo como principal objetivo a criação do bovino, do gado. E aí foram se formando as fazendas, tendo como base o gado, que utilizava a caatinga para alimentação, essa era a base alimentar desse processo. Foram se formando as fazendas, as vilas e, posteriormente, as cidades. Só que essa atividade da criação do gado, ela continua. Naquele momento não tinha tanto impacto, né, porque o número de animais era muito pequeno com relação à dimensão da caatinga. Só que um certo tempo depois, a população começa a crescer, os rebanhos também começam a crescer e começa a fazer uma pressão muito forte sobre esse ambiente. O gado, ele tem uma capacidade muito grande, ele se alimenta, ele come muito, né? E aí, claro, as pessoas começaram a ter cada vez menos terra e mais animais. E isso vem provocando uma degradação crescente, sendo que a criação extensiva do gado é uma das principais responsáveis pela degradação aqui do ambiente.
Como é que isso se dá com as empresas, né? A gente sabe que muitas empresas também degradam a caatinga. Então, como é que a gente pode perceber isso aqui no sertão?
A gente sabe que com o crescimento da população também, outras tecnologias e outros produtos começaram a ser exigidos dentro nessa dimensão, nesse universo, nesse ambiente. É o caso, por exemplo, quando as ferrovias foram sendo construídas, se utilizou muito a aroeira, praticamente foi dizimada essa espécie para a construção dos dormentes das linhas de ferro. Foi uma questão. Outra questão que é muito presente hoje é o processo de queima da gipsita, que é o mineral que dá origem ao gesso. Então, esse o polo gesseiro hoje, ali no Araripe, um dos ambientes que mais provoca degradação na caatinga, porque exige uma quantidade muito grande de lenha para a produção do gesso. Hoje se utilizam outros produtos, o óleo vegetal, o coco babaçu, mas em menor quantidade, porque a lenha é mais barata, principalmente a lenha extraída de forma ilegal. Ela tem um preço muito pequeno. Então, é usado largamente e isso provoca uma pressão muito forte sobre a caatinga, tanto que na região do Araripe você praticamente nem encontra mais essa vegetação. O pessoal do polo gesseiro já está buscando a lenha em outras regiões, aqui no sertão do Pajeú, no sertão central, no Ceará, no Piauí. Então, esses processos estão se expandindo porque a necessidade de lenha continua crescendo. A indústria do gesso ela cresce a cada ano, o que exige o uso contínuo, permanente e muito maior de lenha.
Informação é tudo, né, Riva? E como é que isso chega para as mulheres, né? E para os agricultores? E como é que a gente também pode, né, dizer, não, a gente não quer nessa região, a gente quer continuar preservando, né? A gente quer continuar aqui várias plantas ainda, continue crescendo e conserve, né? Porque essa é a grande dificuldade aqui no sertão, como é que a gente conserva e o papel de cada um nesse lugar, né?
Eu acho que essa pressão do ponto de vista social, ela é muito mais sentida pelos pequenos, né? Pelos agricultores familiares, porque são eles que têm a menor quantidade de terra cada vez, né? Com o crescimento das famílias, as terras vão ficando cada vez menores. E aí eles precisam produzir a mesma quantidade de alimentos para sua subsistência, né, para sobreviver daquela área, e sempre utilizando normalmente a mesma área, né? E isso depende muito da caatinga, depende de todos os elementos naturais. Então, os agricultores, na verdade, e as mulheres têm uma responsabilidade muito grande sobre isso, eles têm mudado essa lógica de exploração da caatinga. Isso é muito bacana, muito interessante, né? Então, eles têm pensado, pô, será que não é possível produzir de modo a conservar, a preservar a caatinga, que também me dá um retorno? Quer dizer, eu acho assim, essa coisa do uso da caatinga é aquela história. Eu vou usar, eu vou tirar, mas eu não vou botar de volta. E tem aquela coisa, né? Aquela máxima, de onde eu não coloco, de onde eu só tiro e não reponho, aquilo vai se acabar. É o caso da caatinga. Hoje a gente tem, inclusive, Manu, tem um dado que é alarmante, quase metade da caatinga já foi completamente retirada. Isso é extremamente grave, porque a gente está ameaçado de tornar essa região um semideserto. E são os agricultores familiares que estão resistindo a esse processo. Né? Através da implantação dos sistemas agroflorestais, as mulheres fazem um trabalho fantástico nos quintais produtivos, que são diversos, que produzem alimentos, que não usam agrotóxico. Quer dizer, vai na contramão dessa lógica perversa de só retirar e lucrar com isso e não se preocupar com o prejuízo ambiental que isso provoca, né? que eu vou retirar bastante hoje. No futuro, quando esse processo acabar, acabou a caatinga, aí você não vai ter mais como queimar gesso. Você pode até ter a gipsita, mas você vai ter que buscar lenha muito mais longe, o que vai deixar muito mais caro esse processo. Então, mano, eu acho que o que as mulheres estão fazendo é justamente isso. Agora, tem um desafio aí muito grande para as organizações, para os grupos de mulheres, que é transformar isso numa política que dê esse possibilite dar esse equilíbrio entre o ambiente, a economia e o social. E esse processo vivido hoje, por exemplo, com mulheres na Caatinga, eu acho que vai que provoca justamente essa discussão, né? Eu sempre digo, pode não ser, as mulheres podem não estar trabalhando numa área que vai gerar um impacto enorme sobre o bioma, mas elas estão desenvolvendo processos, estão construindo um conhecimento que é único e pode ser uma referência que vai ser importantíssima para a gente continuar pressionando e construindo essas políticas.
Que precisa ser valorizado, né, Riva? Como você falou, a gente já ganhou aí, tem um programa, né, nacional de aquisição de alimentos. Quem sabe seria um novo programa, né, de plantação de muda, da restauração, né, de mudas que estão aí em extinção, né?
É. E assim, Nu, essas pessoas, essas famílias, elas estão prestando um serviço à sociedade, um serviço ambiental importante. Sem esse serviço, você não vai ter água no futuro, você não vai ter alimento, você não vai ter nada, você não vai ter paisagem, né? Você não vai ter nada, você não vai ter vida aqui no semiárido. A gente está caminhando para o semideserto. Então, eles estão prestando um serviço. E precisa, para isso, ter incentivos, chamados incentivos ambientais. Isso precisa estar na legislação, isso precisa estar dentro das políticas. E eu acho que é essa, sabe, essa é a grande luta hoje, né? Para que essas pessoas, elas sejam recompensadas por ser as guardiãs da natureza, né?
Será quintal, terá capim, fará calor, será verão, ou muito frio, noutra estação. Será canção de Ari Barroso, ou refrão burro e meloso. Será um ator rindo de mim, será que o amor chegou? Será que amor chegou? Será o sol sempre a luzir, ou um planeta a refletir? Será poesia, inspiração, ou preguiça de ocasião? Será um filme de esganzela, uma cena de novela? Será miragem, ou coisa assim? Será que o amor chegou pra mim? Será que o amor chegou? Será capim? Será poesia, inspiração, o preguiça de ocasião? Será canção de Ari Barroso, um refrão burro e meloso? Será miragem ou coisa?
programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
E agora a gente chama aqui ao Fala Mulher, Risolene Lima, que traz mais informações sobre a inauguração de um trailer de alimentos em São José do Egito, com produtos da agricultura familiar de grupos que fazem parte da rede de mulheres produtoras do Pajeú. A inauguração aconteceu no último dia 18, e olha que delícia! As pessoas puderam degustar durante o evento os sabores da roça e aproveitar o que tem de melhor na produção das mulheres. Risolene Lima é da Casa da Mulher do Nordeste e conversou com Ana Cristina Nobre, técnica da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú.
Estamos com Ana Cristina Nobre, técnica educadora da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, e ela vai falar sobre a inauguração e implantação do trailer de produtos e alimentos da agricultura familiar da Rede de Mulheres Produtoras, que foi implantado no município de São José do Egito no dia 18 de outubro de 2014. Ana Cristina, o que é que significa esse ponto de comercialização para as mulheres agricultoras nesse momento?
Boa tarde, Risolene. Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher. Veja, é uma conquista, na verdade, o trailer, né, é um ponto fixo de comercialização, e a gente considera que é uma conquista das mulheres agricultoras, principalmente das trabalhadoras rurais do município de São José do Egito. É um espaço de comercialização de produtos alimentícios, agroecológicos, produtos vindos e produzidos pelas mãos das mulheres. Então, é uma conquista, né? E foi possível graças ao empenho de todas as mulheres e também das parcerias que se fizeram, né, presentes através dos apoios e da contribuição na organização do espaço. Então, é uma conquista muito grande para as mulheres, porque um dos principais desafios da produção agrícola, principalmente para as mulheres, é a comercialização, né? E o trailer é um espaço fixo, que foi instalado na feira livre do município de São José do Egito, um espaço disponibilizado pela prefeitura e que foi inaugurado no dia 18, como você falou, e foi muito legal, está sendo muito legal, principalmente, né, dando visibilidade ao trabalho das mulheres.
Como tem sido o acompanhamento, a assessoria técnica da rede junto a essas mulheres na produção coletiva dos grupos e para a comercialização?
Veja, nós estamos trabalhando a parte de gestão e organização dos grupos, não só dos grupos que estão colocando os produtos lá no trailer, mas na maioria dos grupos que estão associados à Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Especificamente com relação à questão da produção, nós estamos trabalhando a parte de gestão, que é a parte de organização dos produtos para o mercado, a parte de toda a logística, de toda a organização, né? E, assim, tem sido bastante positivo, porque isso tem tirado as mulheres daquele espaçozinho, né, privado da casa, e tem colocado elas em outros espaços, principalmente na parte da comercialização e na geração de renda, que é o grande desafio ainda para a assessoria técnica. Então, assim, a gente tem trabalhado e focado nosso trabalho neste momento na parte de gestão e organização da produção, principalmente para os espaços do trailer, que é o espaço fixo lá em São José do Egito, e também da loja móvel, que é a loja itinerante, que a rede conseguiu, e que essa loja móvel, ela está comercializando produto das mulheres, principalmente os artesanatos, nos locais de venda e das feiras e eventos a nível do território.
Quais são os produtos que essas mulheres comercializam no trailer de alimentos e produtos? Que alimentos são esses? Onde e quando as pessoas podem encontrar esses produtos que estão sendo comercializados na Feira Livre de São José do Egito?
Risolene, são produtos produzidos pelas próprias mulheres, produtos dos quintais, da agricultura familiar, O trabalho tem sido focado principalmente na parte de produção de lanches, comidas, né? As mulheres produzem tanto lá no trailer, como já levam a parte de alimento de casa, bolo de caco, galinha de capoeira, arroz de festa. São vários os produtos que são servidos lá no trailer, tanto produtos prontos já para alimentação, como produtos, né, verduras que as pessoas podem ir lá comprar e levar para fazer em casa. O trailer, ele está localizado lá no Mercado Público Municipal em São José do Egito, e é aberto de segunda a sábado, de 7 da manhã ao meio-dia. No sábado, né, tem um grande movimento, porque visto a feira municipal, então as mulheres estão lá todos os dias, com exceção do domingo.
Obrigada, Ana Cristina, pela contribuição no programa Fala Mulher.
Eu que agradeço, Risolene, o espaço, a oportunidade, e aproveito, né, para fazer o convite, não só as pessoas do município de São José do Egito, mas de outras cidades vizinhas que queiram conhecer o espaço de comercialização das mulheres, que vá, né, não só consumir, mas conhecer a experiência que está se iniciando agora. Então, o espaço é aberto para qualquer pessoa que queira conhecer, degustar os produtos produzidos pelas próprias mulheres.
Você já ouviu falar do Outubro Rosa? Trata-se de um movimento internacionalmente conhecido e marcado por ações de governos, entidades e populações de vários países, com o objetivo de intensificar os esforços para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Para dar visibilidade ao movimento, principais monumentos de várias cidades do mundo são iluminados com a cor rosa durante o mês de outubro. A ação foi criada no início dos anos 90, em Nova York, Estados Unidos, na mesma época em que o laço cor-de-rosa foi lançado como símbolo da prevenção do câncer de mama. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer de mama é a primeira causa de mortes frequentes por câncer em mulheres e a quinta causa de morte por câncer em dados gerais. Quando descoberto no início, o câncer de mama tem cura. É o câncer mais temido pelas mulheres, por conta também dos efeitos psicológicos em relação à sexualidade e à imagem pessoal. Mas lembrando, para quem escuta o Fala Mulher, que os homens também podem ter câncer de mama, ok? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, as formas mais eficazes para o diagnóstico precoce do câncer de mama são o exame clínico da mama e a mamografia. É recomendado também que as mulheres façam exames periodicamente, mesmo que não percebam alterações. O autoexame, aquele realizado pela própria mulher, é super importante, mas não substitui o exame físico realizado pelo profissional de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2013 foram estimados 52.680 novos casos da doença no Brasil. Em 4 das 5 regiões brasileiras, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres, sem considerar os tumores de pele. Fica em segundo lugar apenas na região norte, onde perde para o câncer de colo do útero. Agora a gente chama outra vez aqui ao Fala Mulher, Risolene Lima, que traz um novo depoimento para o nosso programa, dessa vez sobre o câncer de mama.
Estamos aqui com a produtora e professora Elizabeth, da comunidade Barro Branco, de Iguaracy. E Elizabeth, ela vai falar um pouquinho para a gente da campanha de prevenção do câncer de mama, né? A importância disso. E Elizabeth, você acha importante, você acha que a mulher deve fazer o autoexame todo mês? E qual a importância da prevenção do câncer de mama na vida das mulheres?
Olha, é de fundamental importância que a mulher tenha esse cuidado, porque um nódulo, muito, por menor que seja, ele precisa ser investigado. Então, se você detectar que existe qualquer coisa anormal com a sua mama, seja um nódulo interno, uma mancha, sangramento pelo bico ou leite onde não deveria existir. Então você deve procurar um médico com urgência, porque quanto antes você souber do que se trata, o tratamento preventivo sempre é melhor do que radicalizar e você perder a mama ou talvez até a vida.
Obrigada, Elizabeth, que é produtora rural e professora do Estado.
Fala Mulher, Agenda.
O projeto Mulheres na Caatinga implanta esta semana os fogões agroecológicos na comunidade de Queimadas, em Afogados da Ingazeira. Ontem, dia 30, foi a vez da comunidade de Roça de Dentro, no município de Carnaíba. Já em novembro, é a vez da comunidade de Bom Sucesso, em Ingazeira, e de Pereiros, em Flores, como também é a vez do município de Santa Cruz da Baixa Verde. Três mulheres do PAGEU participam hoje, no Recife, de uma oficina sobre tecnologias de informação e comunicação com mulheres da capital pernambucana. Essa atividade faz parte do projeto Mulheres Tecendo um Nordeste Solidário, que tem o patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Socioambiental. Integrantes deste mesmo projeto também participam nos dias 4 e 5 de uma oficina de comunicação no Recife. Mulheres das redes produtoras do Recife e do PAGEU se reúnem para conversar sobre comunicação interna, externa e fala pública, com o objetivo de fortalecer a auto-organização dos grupos e do trabalho da ação em rede. Esta semana, também a CMN terminou a formação da Escola Feminista em Recife. Cerca de 30 mulheres da comunidade de Passarinho, zona norte da cidade, participaram de uma formação com temas sobre direitos humanos, gênero, feminismo, sociologia, história, raça e fala pública. Esta ação faz parte do convênio Mulheres Populares e Diversas na construção de novas cidadanias, promovida pela Oxfam e pela AECID. Acontece hoje, às 6 horas da noite, no Centro de Cultura Luiz Freire, em Olinda, a celebração dos 15 anos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Organizada pelo Comitê Estadual da Campanha em Pernambuco, a comemoração celebra uma trajetória marcada por importantes conquistas na luta pelo direito à educação pública, gratuita e de qualidade. O Centro de Cultura Luiz Freire fica na Rua 27 de Janeiro, número 181, no Carmo, em Olinda. Para mais informações, 81-3301-5241. 81-3301-5241. Estamos chegando ao final de mais um Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio PAGEU. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos. Oi, Maia, 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 Ma